no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso aqui na sua Rádio Novo Tempo, a frequência Conexão da Esperança. Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs na nossa missão de oração. Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. E olha que tema legal, né? Poder trabalhar um programa que tem um nome Falando Nisso. A gente sempre fala de alguma coisa diferente e hoje a gente traz para alguns esse tema. Essa pergunta aqui é meio polêmica. Você acha que a Bíblia é machista? E essa pergunta foi feita nas nossas redes sociais, lá no arroba Rádio Novo Tempo, facebook.com/radioNT. Vamos trazer a sua participação. E não teria melhor pessoa para a gente poder conversar aqui. Ela que já participa do nosso consultório, o consultório mais gostoso de ter essa consulta, que não precisa de plano de saúde, que é o consultório de família aqui na rádio, na TV. Darleide, benção, seja bem-vinda ao Falando Nisso.
Muito obrigada, é um prazer. Acho que é a minha primeira vez aqui no Falando Nisso.
Vem mais vezes, Darleide.
Mas fica aí, então, a oportunidade aberta. Se eu me sair direitinho, quem sabe eu volto, né?
E a Darleide disse assim: olha, a Érica me convidou já com batata quente aqui, né? A Érica tem uns convites, já me entregou uma panela aqui, né? Segura aí, Darleide, vambora. Mas com Cristo vai dar tudo certo. Com Cristo até a gente traz um pouquinho do Arilton aqui, né? Fica uma Bíblia fácil. E aí a companhia do Espírito Santo vai ser uma bênção.
Amém.
Agora, Darleide, dando uma pequena abertura aqui ao nosso assunto, né? O feminismo, né? Esse movimento social que surgiu aí, segundo os historiadores ali, no século XIX, dos Estados Unidos, começou na França, foi para a Inglaterra, a partir da década de 60. Então, o feminismo iniciou uma nova fase, né? Até 68, o surgimento do movimento hippie, algumas ideias, né? Atualmente no Brasil, o feminismo segue discutindo questões, né? Que afetam as mulheres de uma forma geral, a desvalorização da questão do trabalho, trabalha várias fontes e até tem existe um extremismo também desordenado que descaracteriza até a própria mulher. Então seria essa base para a gente poder abrir para até chegar na Bíblia. Mas como você orienta hoje até um posicionamento de quem está nos ouvindo agora, independentemente de religião, como você vê esse movimento?
Eu tenho em mente que grandes ideias, boas ideias, com argumentos muito interessantes, muito plausíveis, elas podem se tornar terríveis argumentos com o passar do tempo ou quando caem em mãos de pessoas que estão noutra direção. Dizer que o movimento feminista ele começou como uma má ideia, como uma péssima ideia, como uma coisa horrorosa historicamente falando, é a gente desprestigiar o que estava acontecendo naquele momento e o desejo de muitas pessoas, especialmente mulheres, de se desvencilharem de algumas amarras que historicamente, comprovadamente, elas existiram e ainda existem. O que acontece é que, com o passar do tempo, no desenrolar da história, aquilo que pode ter nascido, eu estou dizendo pode porque eu não estava lá e nem sempre aquilo que historicamente está relatado é a realidade dos fatos de quem viveu, de quem naquele momento sentiu, de quem naquele momento propiciou a elaboração de uma ideia e etc, etc. Então vamos dar o crédito de que tenha nascido de um coração que estava em busca de uma liberdade, de uma mente que estava trabalhando uma ideia que seria plausível para aqueles tempos, mas que também é fato que se nós formos acompanhando a história e vendo o que vem a seguir, inclusive a história de pessoas que se envolveram, inclusive mulheres que se envolveram no movimento feminista, nós vamos entender que em muitas situações ele trouxe mais dificuldades do que necessariamente tenha trazido maior ajuda às mulheres. Só que esse é um tema polêmico porque muitas vezes não se estuda o tema e apenas se emite uma opinião e em cima disso nós criamos guerra. Mas então eu vou ficar muito por aqui, até por conta do tempo, muito por aqui nesse meu desejo de que as pessoas compreendam que nem tudo aquilo que possa ter nascido como uma boa ideia tenha de fato se tornado uma boa ideia e que não mereça de nós um cuidado de avaliarmos o quanto isso foi benéfico e o quanto isso também pode ter sido maléfico, inclusive para a própria mulher.
Muito bem. E alguns dados são interessantes aqui, olha só. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as mulheres ganham em média 30% menos que os homens para realizar as mesmas funções. Então, existe sim uma ferramenta para essa equiparação, né? Hoje tem uma palavra aí que o pessoal fala na moda, né? O empoderamento, essa questão de empoderar-se, o ato de adquirir poder. Já vou falar com a Darleide. Eu vou trazer para a Darleide agora a pergunta que foi feita nas nossas redes sociais. Você acha que a Bíblia é machista? E olha só o que nós temos aqui, ó. O Henrique Santos, de jeito nenhum. Na Bíblia fala de várias mulheres que fizeram muito. Já aqui a Fabi fala o seguinte: eu penso que a falta de estudo, a compreensão da palavra de Deus, torna machista aos que não compreendem. Já a Dini, underline Ataíde, fala pelo contrário: Deus é muito inclusivo. A Estela fala o seguinte: a Bíblia não, mas tem muitos que assim traduzem e fazem dela uma Bíblia machista. Olha que visão interessante.
Interessante, bons comentários, né?
A Andrea falou o seguinte: depende do olhar de quem lê. A Uera falou o seguinte: de jeito nenhum. Colocou um ponto exclamação, não se estendeu. E tem aqui a Ueara, falou, ela deu continuidade. Ela falou o seguinte: Provérbio 31 é a melhor resposta para aqueles que usam, inclusive, um texto aqui, Darleide, que agora eu vou colocar para você, que julga uma religião como responsável por essa opressão às mulheres. Ela está colocando em resposta, talvez, a Efésios 5:22, que fala que as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Então, quando essa palavra nos dias de hoje, em outros contextos, a submissão que é colocada em Efésios, e ela fala aquela mulher, né, virtuosa. E aí, Darleide, né, a palavra de Deus fala sobre esse tema, a Bíblia é machista, como Deus trata as mulheres, qual é o propósito real de uma mulher cristã?
Nós temos muito preconceito com o conceito de submissão. Quando nós estudamos a palavra de Deus e vimos que Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, essa ideia que está descrita numa palavra de traduzir a existência da mulher como auxiliadora, para muitos é uma humilhação terrível. Ainda que, biblicamente falando, Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tenham sido apresentados ao longo da palavra como auxiliadores do seu povo. Então, eu vou encontrar Jesus lá nos evangelhos, ele dizendo que não veio para ser servido, mas para servir. O Cristo a quem nós seguimos é um Cristo do serviço, é um Cristo da entrega, é um Cristo do auxílio, é o Cristo que se agacha para lavar os pés dos seus discípulos. Então veja que o conceito de auxiliar, o conceito de apoiar, o conceito de servir é um conceito vivido por Cristo. Em contrapartida, nós vamos encontrar essa discussão de que a submissão da mulher descrita em Efésios e no contexto mais amplo da palavra, ela é sempre vista, ou não digo sempre, mas assim, na maior parte das vezes foi ensinada como algo pejorativo, como algo que trazia uma certa escravidão à mulher frente às exigências autoritárias do seu marido, do seu pai, do seu tutor, e dava a este homem um poder que vem de fato despertar muita ira, muita raiva de ser dominada por alguém que não ama, que não acolhe, que não ajuda, que não é bom, que não é parceiro. E aí nós vamos desenrolando o que o pecado produz: separação, estrago nas relações. Mas o contexto de Efésios, inclusive citado por esta seguidora, o contexto geral também se refere ao homem como devendo satisfações à sua mulher, como devendo uma certa submissão também à sua mulher. O que acontece é que, de fato, alguns dos nossos seguidores também nos seus comentários já disseram, é que há muita má interpretação dos textos bíblicos. Mas eu me volto para Gênesis, encontro Deus criando uma mulher para ser auxiliadora, e este auxílio da mulher junto a um homem que a ele foi pedido que ame a esta mulher, que cuide desta mulher, que seja responsável por esta mulher, o papel desta mulher se compara, se equipara à ação, ao agir, ao ministério de Cristo Jesus, como serviço, auxílio, bondade, generosidade. Mas volto a dizer, o que nos separa é a maldição que o pecado produz. Então isso cria rivalidades, Nós falamos agora há pouco sobre o movimento feminista e o que se vê hoje, nos dias de agora. Fala-se nas ondas, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, de como esse movimento foi mudando ao longo do tempo. E hoje nós podemos parar e pensar como é que o movimento feminista se coloca hoje. E não é possível que não se enxergue que há um ranço que se entravou aí entre homens e mulheres. Veja que é muito comum de que nós desprestigiemos a identidade masculina. Digo nós enquanto quem está observando e muitas vezes até fazendo parte sem perceber. É muito comum que a gente desprestigie a identidade masculina, colocando-o como um adereço, colocando-o como dispensável, colocando-o como desnecessário, colocando como a ideia do patriarcado como uma coisa terrível. Quando eu me volto para a palavra de Deus, eu encontro o patriarcado, segundo a vontade de Deus, como absolutamente diferente desse tal patriarcado vendido hoje, que vem justamente na base, nos alicerces do machismo. Mas veja, nós tiramos do contexto da palavra, trazemos para o nosso contexto político-social, segundo as ideias humanas, as estruturas humanas criadas ao longo do tempo, mas responsabilizamos a Deus numa coisa que ele não tem responsabilidade alguma, porque não fora ele quem gerou esse tipo de situação. Então nós misturamos as coisas, misturamos as estações, nos tornamos completamente desprovidos, muitas vezes até dos argumentos bíblicos em função do que nos é apresentado na vida social. Não temos compreensão do que está escrito antes do pecado, de como fora o plano de Deus antes do pecado, e aí causa-se essa celeuma toda, inclusive nas igrejas. E digo, quantas das mulheres, das mais jovens, das adolescentes, já estão bastante contaminadas com esta ideia de que o patriarcado bíblico, de que o ideal de Deus, de que o que está escrito não é o ideal, mas que nós devamos buscar o nosso ideal, que é não somente nos equipararmos aos homens. Você falou agora há pouco do quanto as mulheres ganham menos, mas nós levamos em consideração que a forma como nós estamos buscando esse reconhecimento do papel e da função da mulher, ela é agressiva, ela é violenta também. Então nós estamos combatendo o machismo com um feminismo bastante violento, bastante agressivo.
Agora, Darlede, então pedagogicamente vamos fazer aqui umas vírgulas acentuadas. A nossa base é bíblica, né? Sabemos que até tem um estudo que você oferece bastante, que é o Entre Família, e lá tem assim, homens de barro e mulheres de osso. E pessoas que não têm vínculo nenhum com religião também concordam, os estudiosos comportamentais, que são seres diferentes. Agora, o que acontece? A gente vê uma discrepância salarial, então a Bíblia, ela considera que a mãe tem um vínculo diferente com o filho. Até Jesus, a Bíblia, quando compara o amor de mãe, né? Não que o homem ame menos, mas a gente sabe que a ligação, quando nasce um filho, a gente perde de 10 a 0 da mãe, porque ela tem essa questão, né, de ser mãe. Agora, a Bíblia não concorda que inclusive tenha salários diferentes. Aí você falou o termo do pecado de uma civilização. Deus até compensava anteriormente em algumas civilizações, olha, nós temos que perdoar dívidas, porque Deus não é a favor de que muitos ganhem pouco e poucos ganhem. Mas hoje em dia, né, como o Deus é soberano no controle, mas ele não concorda que uma mulher, por exemplo, ganhe menos. A Bíblia não tem amparo bíblico para a mulher ganhar menos ou não trabalhar. A questão toda é como você falou, para buscar essa equiparação, estão tomando atitudes ou cursos que realmente até degradam o próprio conceito que a mulher busca. Seria isso, Darlede?
Eu creio que nós devamos levar em consideração que uma coisa é o que Deus idealizou como fundamento da existência humana. O que está escrito no princípio, nos primeiros três capítulos da Bíblia, é o que Deus idealizou. O que acontece no restante de toda a Bíblia é o que de fato veio a acontecer por causa da intromissão do pecado, que veio arrebentar com todo um projeto de igualdade, de justiça, de amor, de bondade, generosidade. Mas é preciso compreendermos qual é o significado do impacto do pecado na história humana. É que a gente muitas vezes lida com o tema pecado como se fosse uma coisa banal. Não é uma coisa banal, gente. É o que faz a mudança de um estado de pureza para um estado de absoluta impureza. Os nossos primeiros pais saíram do Éden com os seus filhos logo a seguir, um mata o outro. Olha a diferença do que acontece após os portões do Éden, entre o que era a vida dentro do Éden. Acontece uma mudança absurda. O que vem a seguir, as escolhas feitas, os assassinatos, os roubos, aí vamos adiantar, o machismo e toda a desordem das relações humanas que estão escritas na Bíblia. A Bíblia não esconde, a Bíblia não passa pano, os profetas, os patriarcas, os que escreveram, os que registraram, segundo o que Deus permitiu que fosse justamente escrito para ficasse escancarado o que o mal, o que o pecado provoca. O pecado provoca tanto ódio que um irmão mata o outro nas proximidades dos portões do Éden. Ou seja, num tempo em que Deus falava diretamente, num tempo em que Deus se manifestava diretamente, Deus andava pelo Éden para se encontrar todos os dias com seus filhos, aquilo era a realidade celestial, abruptamente interrompida pelo fato de ter o homem e a mulher, nossos primeiros pais, Adão e Eva, o que para muitos pode parecer história da carochinha, mas aquilo ali muda a história da humanidade. E é por causa daquilo ali que Jesus Cristo vem morrer na cruz para mostrar a crueldade, a imoralidade, a injustiça ou qualquer palavra que possa adjetivar o que significou o Filho de Deus ser morto na cruz. Então eu olho para a cruz e vejo meu Salvador morto de uma maneira terrível, tenebrosa, assombrosa, levando os pecados do mundo sobre os seus ombros, e eu ainda tenho a coragem de me utilizar da Bíblia para dizer que, a Bíblia é machista, olha o que a Bíblia está... Jesus morreu por causa do infame do pecado. Será que eu não consigo ver, enxergar que disparidade dos salários, a opressão do machismo, o surgimento do próprio feminismo e toda a desordem, as guerras, as grandes e as pequenas guerras, guerras inclusive feitas em nome de Deus, será que não dá pra gente entender que isso é puro e simplesmente o resultado da desordem mundial provocada pelo pecado? Não dá pra gente voltar ao Éden e identificar que o plano de Deus era diferente? Não dá pra gente ir lá pros evangelhos e encontrar Jesus e entender, deixa eu ver como é que Jesus se relacionava com as mulheres. Jesus se relacionava com as mulheres do modo ideal, ou seja, sem fazer diferença. O que que o apóstolo Paulo vai dizer depois? E isso fica muito claro, é só ter essa compreensão do que Jesus Cristo significou na relação com as mulheres. E Paulo vai dizer depois, em Cristo não há distinção, não há homem, não há mulher, não há menino, não há menina, não há, sabe, não há grego, não há troiano, não há. Em Cristo somos de fato todos iguais. Mas por que na empresa X, talvez aqui na minha pague, eu não sei quanto é que você ganha, não sei quanto é se o seu salário é melhor que o meu, Cris, mas eu também não vou querer saber, não vou procurar saber, mas pode ser que pague. E se é de fato assim, quem está gerindo? É um servo de Deus, mas são humanos, a política é humana. Então eu diria que nós precisamos nos voltar para a essência do evangelho. Nós estamos lidando com o mundo caído em pecado e cabe a mim, enquanto serva de Deus, você servo de Deus e os servos de Deus que nos ouvem, saber se nós de fato vivemos o evangelho e se nós pelo evangelho enfrentamos essas disparidades que existem na vida social, política e igreja, religiosa, enfim, de toda sorte.
Agora, Darleide, um exemplo. A Bíblia fala, né? Você falou agora da totalidade, Cristo veio para as mulheres, homens, crianças e morreu por todos. E aí Efésios cita submissão. A gente sabe aqui que a Bíblia tem vários versículos, ame ao próximo como você mesmo, sem falar se é homem, se é mulher, tem ali uma descrição, inclusive, do que é amor. Quem ama não faz isso, quem ama não faz aquilo. Então, o que que em Efésios a palavra submissão significa? Que alguns, inclusive, se aproveitam desse texto para, inclusive, cometerem atos nesse meio machismo, até dentro de um conceito cristão. O que a palavra submissão aqui em Efésios, ela está querendo mostrar?
O que a palavra de Deus também em Efésios quer dizer quando pede ao homem que faça como Cristo, que morreu e se entregou pela igreja, que era maculada, defeituosa, mas morreu por ela? O que quer dizer o mesmo conceito bíblico quando está expresso nas palavras maridos, amem e morram pela igreja, pela esposa, como Cristo morreu pela igreja? O que significa morrer pela esposa? Então é muito fácil eu entrar nesse espiral de crítica e uso de um texto bíblico para dizer, olha, tá vendo, pedindo submissão. Muito bem, mas vamos ler o texto por inteiro, e ele também diz para que o homem morra por sua mulher. É mais fácil se submeter ou morrer? É mais o chamado do Senhor para um e para o outro. Não estamos comparando? Comparando quem se submete, quem manda, quem é autoridade? Pois olha que interessante. O que é dito para o homem é de uma gravidade tamanha. Morra pela sua mulher, como Cristo morreu pela igreja. Ou seja, a submissão de Cristo à cruz pela igreja foi muito mais pesada do que a submissão minha enquanto seguidora de Cristo, que simplesmente aceita o seu amor, sua bondade, sua salvação. Então, o que é o conceito de uma mulher se submeter a um homem? A que tipo de homem uma mulher se submete de livre, espontânea vontade, com muito amor para dar? A um homem que morre por ela, ou seja, que faz o bem por ela, que se entrega por ela, que ama. A mim não é serviço pesado algum me submeter ao meu marido. Consultar o meu marido, ouvir o meu marido, saber o que ele pensa a respeito disto ou daquilo. Mas eu sei o trampo que dá para o meu marido morrer por mim. Ou seja, me oferecer o seu melhor, trabalhar, me dar segurança, me passar a confiança de que eu tenho do meu lado um parceiro, um cara em que eu posso confiar. Que também, segundo Efésios, é dito, por exemplo, o capítulo é extenso, tem orientações até para os escravos, tem orientações para os homens, tem orientação para as mulheres, tem orientação para a convivência. Então, a minha convivência com meu marido é de submissão daqui para lá, ou seja, de eu me submeter aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, ao seu modo de viver comigo, mas há também no meu marido uma certa submissão a mim. Meu marido me consulta, meu marido me pergunta a respeito de temas que podem ser controversos para nós dois, nós não fechamos nenhuma situação sem antes combinarmos. Então, esta submissão acaba sendo de mão dupla, porque quem ama também se submete ao homem. Então precisa ter essa interpretação mais aberta e sair de um texto tão pequenininho para ver a sua abrangência e entender que um homem que morre por sua mulher, ama, dá a sua vida por ela. Meu Deus, qualquer mulher se submete dizendo assim, vem amor, vem que eu sou todinha sua.
Agora, Darlede, o papel da mulher cristã, sabendo que um projeto é muito especial, essa ideia, mas diante dessa palavra empoderamento, sabendo que muitas vezes a linha tênue de uma vontade, de equiparar, ela acaba tendo esse extremismo. A mulher cristã, ela deve se posicionar de que maneira, diante até dessa busca, né, de equiparação salarial, posicionamento, ser uma voz ativa, ela como submissa ao homem, ele aquele que se entrega a vida por ela. Qual o papel da mulher cristã agora, diante desse, às vezes, um certo extremismo midiático?
O Espírito de Cristo, ele dá o toque, ele dá o tom para homens e para mulheres em qualquer relação. Como é que uma mulher se empodera espiritualmente falando? Ela não se empodera, é o Espírito Santo quem nos empodera. É o Espírito Santo quem produz em nós os frutos dele próprio. Então, a minha atuação enquanto mulher na vida, tendo os frutos do Espírito, será visto e será, então, desta maneira, a pedra de toque para a maneira como eu me relaciono no casamento, no meu trabalho, onde quer que seja. Então, o espírito de combate, o espírito de crítica, o espírito de guerra, o espírito de agressividade, o espírito de violência, ele não demonstra o Espírito de Cristo. Se uma mulher se apresenta a mim como uma mulher empoderada, Darlede, eu sou uma mulher empoderada, mas eu olho para a vida dela e eu não vejo frutos do Espírito Santo, eu fico crente de que os frutos que ela me está apresentando são frutos da carne. Portanto, eles não somam, eles só entram para o combate. Então, eles vão ser frutos de agressividade, frutos de intriga, frutos de violência, equiparados aos frutos tão combatidos destas mulheres frente ao machismo, à violência masculina, e inclusive, muitas vezes, colocando todos os homens no mesmo pacote, como se todo homem fosse machista, todo homem fosse violento, todo homem fosse um predador, todo homem fosse o caos, a aberração da criação, o que não é verdade.
Muito bem, Darlene, estamos fechando o nosso programa. Antes de agradecer você, pedir que você ore conosco aqui, eu quero oferecer para o nosso ouvinte um presente, a revista Princípios. A resposta do fim está no princípio. E aqui temos vários temas especiais para você trabalhar aí, inclusive, olha, orar com a Novo Tempo, usar. Lembrando que todos esses estudos aqui você confere na Bíblia, que é sempre a nossa fonte. Você vê o está escrito, né? Bíblia fácil. A fonte é a Bíblia, não é a Novo Tempo, não é a Igreja Adventista. E para pedir gratuitamente, você pode ligar 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou no WhatsApp 12 98 100 14 25. Você não paga nem a revista, nem a postagem, recebe um presente da Novo Tempo com um cheirinho do Anjos da Esperança. Olha, Darlede, a gente podia continuar aqui, né? Mas o tempo não nos permite, então, ó, o convite já está feito para mais temporadas conosco aqui. E muito obrigado por compartilhar conosco um assunto tão importante, né?
Prazer, Cris. E verdade, dá para desdobrar em bastante temas ligados a este assunto. Por exemplo, uma mulher deva se submeter a um abusador, a um violento, a um agressivo? Essas questões pairam o sentido de muitas mulheres que ficam, Darlede, meu marido é... Meu Deus, eu não aguento mais. Ele é agressivo, violento, bate. Você é submissa. Então a gente já extrapola os limites do respeito à vida humana. Enfim, se me chamarem, eu volto e a gente fala dessas
coisas. Com certeza. E o nosso grande mestre Jesus sempre valorizou as mulheres. Enfim, a todos, né? E claro que tiveram mulheres importantes em situações especiais. Nosso Jesus é o nosso mestre e é ele que seguimos com esse carinho especial, né, Darlede? Darlede, vamos orar?
Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, amado, acima de tudo, nós te reverenciamos, nós te adoramos por tua infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade que temos de falarmos a respeito da tua palavra, compartilharmos o que está escrito. E quando nos debruçamos sobre o que está escrito, nós vimos que o Senhor nos criou em amor para servirmos uns aos outros, para sermos cheios de graça e amor em te representar aqui onde estamos. Mas veio o pecado e nos ofendeu duramente, Senhor. Mas veio Jesus, o teu filho, e nos salvou, nos deu a oportunidade de nos encontrarmos outra vez com a tua vontade. Então reveste-nos do Espírito Santo, que foi nos dado, presenteado com tão grande amor, para sermos feitos a tua imagem e semelhança. Tira de nós qualquer imagem que possa deturpar o teu nome. Tira de nós qualquer espírito de combate, qualquer espírito de raiva, de intriga, e dá-nos o teu espírito de amor. Para homens e mulheres, que o teu nome seja exaltado nas relações entre homens e mulheres, todos tidos como iguais diante do Senhor, para a tua honra e glória, apesar de funções diferentes, mas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Darlede, muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, até a próxima, um abraço.
Um abraço, finalizamos o nosso aqui, ó, o nosso programa especial, e o Falando Nisso volta, e você continua na sintonia, na Conexão da Esperança.